problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Tem calma, tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Óbito. Hoje vamos fazer zoom na série Rebel to Way, uma série juvenil de 2008. Um trabalho disruptivo, com uma linguagem diferente, que na altura teve como protagonistas quatro jovens desconhecidos, que hoje vêm conversar comigo, sobre este trabalho já longínquo, mas que agora ganha nova vida na Óbito, já a partir do dia 29 de Abril. Joana Alvarenga, Joana Anes, Nelson Antunes e Tiago Barroso.
O colégio não é para pessoas com o teu nível.
Foi lamentável.
Primeiro marcam uma viagem, depois marcam tudo.
Eu não vou, Tomás, eles não me apanham lá. Vou passar a semana contigo.
Não acredito.
Bem, descansa-vos saberem que o podcast não vai começar como a série começou, que foi logo com
eu tô nu.
O Tiago nu e mais duas meninas em topless. Yeah. Só okay. Para
estamos muito mais descansados.
Uma entrada. Ver isso agora com a minha filha.
É a primeira
mas
cena.
Mas olha, tenho uma boa história sobre isso.
Tens? Porque então vamos aí, vamos a ela.
A Carla Carvalho, a nossa produtora que eu
quem,
adoro.
Quem?
A Carla Carvalho, okay. Que era a produtora na altura.
Ok.
Pá, disse-me. Pá, nós não começámos a gravar os primeiros episódios logo no início. Quando foi para
fizeram uma prequela, não foi?
Isso, já
tá... Sim, nós estamos sempre a gravar.
Espera aí, então não tenho.
Estás a ver? Não precisas.
Mas. Pá, ela chegou ao pé de mim e disse-me: Tiago, tu vais ter de fazer aqui umas cenas todo nu. Pá, não sei se estás a. E eu.
Mas desculpa interromper, foi assim que te foi dito: vais ter que
vais
fazer.
Ter de fazer. Okay. Vais ter de fazer. Giro. Não, temos aqui, pá, não sabemos como é que te vamos falar nisto, mas temos aqui umas cenas. Pá, achamos que para o início da novela ficar assim forte. Todo nu, e eu, todo nu, mas espera, todo nu, isto é. Estamos é a telenovela juvenil. Sim, mas é todo nu, mas é. Pá, mas tu vais fazer isto na Tailândia? Eu, na Tailândia? Cinco episódios todo nu, não preciso de guarda-roupa. Tailândia, vamos. Pá, porque uns começavam em Paris.
Mas, aquela, mas aquilo era na Tailândia ou na Arábia?
Espera.
Tailândia da Arábia.
Isto ainda tem outra. Oh, isto continua.
Já lá tive.
Passado umas semanas disseram-me, Tiago, olha, infelizmente não vai ser na Tailândia. Vamos ter de fazer isto.
Trafaria.
Não, na Grécia. Na Grécia. Na Grécia. E eu, pá, ia, já não é Tailândia. Pá.
Menos mal.
Mas pronto, vá, pá.
Grécia.
Passado umas semanas voltou e eu, e ela, pá, afinal vamos fazer isto na Ericeira. Mas eu já tinha dito que fazia.
Mas.
Na Ericeira. Eu cheguei à praia, mas não te preocupes, aquilo vai estar tudo sem ninguém. Cheguei à praia, estava a praia cheia de creches, excursões, de excursões de miúdos.
Ah.
E ela, agora vá todo nu, deitado. E eu deitei-me, fechei os olhos e pensei assim: pá, isto eu devia estar na Tailândia a fazer isto.
Isso mas... é um bom truque de produção, não é?
Exato.
Vais ter que fazer um no integral, mas em Marte, não te preocupes.
Ah, em Marte.
Vai,
mas
vai
foi assim.
Para atrafari. Mas pronto, foi assim. A mim parece-me que foi uma forma logo de dizer ao que vinham, não é? Que era para ser uma coisa assim mais disruptiva.
Sim, e de facto era.
Era.
E de facto era. E nós vemos hoje os primeiros episódios e vemos de facto. Que é diferente,
a
que é arrojado.
Tailândia é diferente.
Que aquela Tailândia também não é bem a Tailândia.
Sim, exatamente.
Não, mas que é.
Qualquer.
Olha, que temos é aqui uma. Vocês, ainda por cima, deram concertos e tudo. Microfones. Temos que ter a boca mais perto dos micros. Pode ser. Joana Anes, tu. Mas tu foste mesmo a Paris de Paris.
Eu fui a Paris de la France.
A Paris de Paris. Não foste a Paris de Ericeira.
Não, não foi.
E como é que foi essa excursão?
Foi gira, foi muita gira. Mas foram muitas horas. Tanto ontem vi. Pela primeira vez que a minha tem cenas descalça na rua em Paris, porque já não aguentava com os saltos.
Então foi uma coisa tua? Não...
Foi uma coisa minha e okay. Que ficou, que eu não sabia. Acho que não tinha visto. Mas sim, fomos a Paris, foi muito giro.
Foi a Paris. E tu também, Nelson?
Sim, sim, sim.
Ele também começaste em Paris.
Ele começa lá. Ele é imigrante. Né? Já não me recordo se ele nasceu lá
ou se foi para lá mais novo, não me recordo sinceramente na história, mas sim, foi a primeira vez que fui a Paris e foi muito interessante porque as ruas fechavam para nós gravarmos e a malta sentia-se, né?
Vê lá, é,
aquele orçamento
alguém.
De
lá,
Tailândia.
Não, neste primeiro episódio houve de tudo. Eu até apontei aqui.
Mas fomos imensos, sim.
Paris, praia, corpos nus, corridas de motas, helicópteros, festas em rooftops. Não foi, Joana Álvaro, aquela festa? Em que tu entornaste um leite com chocolate para o vestido da Silvia Rizzo.
Claro, que era a minha mãe.
Fazia a tua mãe.
Era, fazia a minha mãe. Perfeitamente, por isso é que eu entornei o leite com chocolate.
Quem é que não
sabem
com a Silvia Rizzo, não é? Claro. É uma risa. A Silvia Rizzo é uma risa.
É uma risa.
Que lá era ai, como é que se chamava a minha mãe?
Valentina. Era
Valentina. Sónia Valentina.
Mas tu tratava-la por Mami.
Mami.
Sim.
Certo.
Certo. Vou contar uma história da Silvia Rizzo, só para descontrair um bocadinho. Que ela uma vez, não é assim nada extraordinário, mas eu acho muita graça, que ela tem um amigo do Porto, da tua terra.
Gaia.
Que, sim, depois é, desculpa, Gaia, desculpa, tu não é da tua terra.
Não, não é da minha terra.
É do outro lado do rio.
Exatamente.
E que ele não, pronto, não é forte no vocabulário. E então foi ver um apartamento com um senhor de uma imobiliária e o senhor perguntou-lhe, então, agrada-lhe? Ele, eu gosto, mas eu queria assim uma coisa mais em Old Spice, está a ver?
Old Spice!
E a Silvia conta isto tão bem.
Isso não é um problema.
Mas
Silvia,
então,
ela tem imensas histórias sempre para contar.
A Silvia é um poço delas. É. Como é que foi? Eu sabes o que é que me passou agora a ver aquele primeiro episódio? Que naquele rooftop deviam estar 380 graus centígrados. É confere ou não? Ou estava um frio do caraças?
Não, nem estava. Olha, eu não me lembro muito bem da temperatura e vou-te explicar. Eu tenho vertigens, mas vertigens fortíssimas. Ah. Eu tive, pai, 2 horas ou mais para conseguirem me convencer a subir ao gradeamento e os helicópteros andavam de um lado para o outro e eu tentava e não conseguia subir. Até que o Atilio Ricó, isto foi, não sei se sabem, mas isto aconteceu mesmo. O Atilio Ricó, que era o realizador, chegou ao pé de mim e disse assim: Joana, ela era brasileira, estou a pagar 3 mil euros
ao helicóptero.
A hora! Só pelo espaço! Sobe nessa porra!
Ai, o Gustavo, o Gustavo vai sofrer.
Afinal, afastem-se dos microfones.
O Atilio, bem,
eu avisei.
Não, foi aí.
Ai, foi aqui o impacto. Pronto,
o Atilio era uma
então eu tinha pessoas a agarrar nas pernas, 2 colchões caso eu apagasse e lá consegui gravar e quase a chorar. Quando aquilo terminou, eu tinha as pernas a tremer. Portanto, se estava frio, calor não.
Frio estava em Sagres.
Isso,
fazer verão em Sagres.
Verão no inverno.
Fizemos uma cena na piscina que desmaiaram os 5.
Sim, sim, sim.
A sério, com o frio?
Com o frio, dezembro, entramos em hipotermia.
Mas uma cena
duas.
Na piscina
que chamaram o Enem e a malta de figuração e não sei o quê. Mesmo à sério, com as
caía,
pratas,
era
à
tipo
volta.
A malta saía da piscina e caía.
Tá, isto está a ombrear com o episódio sobre o Marco Paulo. O que é que achas? Estamos aqui a destruir.
Olha, o Diogo Morgado era uma das personagens que teve. Eu fiz um afogamento em Sagres em que ele me vinha salvar. Ele sabe bem o frio que passou. Só que ele foi maroto, que ele tinha um fato.
Um fato por baixo.
E eu estava de biquíni.
Eu diria não, esperto.
Foi, exatamente.
Precavido.
Pronto.
Mas para vocês é mais difícil.
Tens,
porque...
Mas tu tens razão, a parte não, é
não,
mesmo
não.
Esperto.
Mas, não, mas
e no lugar dele fazia o mesmo.
Pois, mas vocês é mais complicado. Normalmente têm mais corpo à amostra. Mais
sim,
difícil.
Sim, sim. Nós não algumas das cenas que fizemos.
Exceto o Tiago Barroso, que não tem.
Exato. Essa que fizemos aqui, entramos em hipotermia, foi gravada numa piscina.
Foi numa piscina do hotel. Aliás, o hotel estreou. Connosco.
Inaugurou. Estreou é a novela.
Exatamente. Tá. Daqui do lado esquerdo, malta de Paris, histórias. Então, temos uma pessoa com vertigens amarrada para fazer uma cena lá em cima. O Tiago Nuno na primeira cena do primeiro episódio e em Paris.
Ah, nós tivemos uma cena super gira porque lá está o Atílio, que tinha das suas. Nós não tínhamos autorizações para gravar num determinado sítio de Paris e estava a sair um funeral.
Um funeral.
Estava a ser um funeral, então nós ficámos mesmo assim, dentro da carrinha, com as câmaras escondidas dentro da carrinha, a passar para conseguirmos gravar o funeral do pai dele sem um funeral realmente.
Ok, spoiler real. Alert. O que vale é que disseste dele e a gente não sabe, lá em casa tiverem, não sabem de quem é o pai. Mas há um pai que morre.
Pois.
O meu pai morre. Mas eu lembro perfeitamente dessa história. Lembras-te daquela pessoa que fazia raperagem? Que era uma pessoa que falava mal português. Era a pessoa que andava connosco.
O Roger.
Sim, e ele é que nos disse,
falava bem francês.
Nós, acho que o Atílio queria mesmo gravar ali. E ele disse: se é pá possível, não sei, eu não falo. Não é possível, porque não sei o quê, porque está ali a acontecer um velório. Na verdade, okay. não quero saber. Está a sair e está a gravar. Não sei, e nós tentámos. Às tantas, tem pessoas a sair da igreja a criar problemas mesmo, que é uma falta de respeito, mesmo alteradas. E só mesmo no limite, se te recordas, é que tivemos mesmo que entrar nas carrinhas e bazar, porque o Atílio gravava.
Saudades do Atílio.
E que cena era essa que tinham que gravar?
Não me recordo.
Mas era uma igreja?
Uma igreja em Paris. Ele decidiu que é aqui que eu vou gravar. Porque, ou seja, pela lógica, deveria ser após a morte do pai do Manel. Ele se calhar deveria querer aproveitar o velório do meu pai.
É louco. Assim?
Talvez. Ele disse: não, é mesmo aqui. E aquilo deu problemas.
Tu tens contacto com o Atílio? Porque gostava de saber
o que é que ele... Já não falo com ele há algum tempo. Mas a maior recordação que tenho é que ele marcava 20 cenas de uma vez.
Uhum. Ai, sim.
Marcava o decor todo.
Não,
e a gente, quando acabava de marcar, vamos gravar, já não lembro nada.
E deixava a caixa lá.
A caixa de ordem.
E a caixa de ordem.
Sim. Mas o Atílio era um amor. Eu gostava
mesmo. Espetacular.
Mesmo saudades. Quando não usava a caixa de ordem, era.
Gosto de estar no Brasil.
Sim. Olha, vocês acham que esta série ainda é pertinente? Portanto, o voltar agora, este revival. Acham que... Estamos a falar de uma série de 2008, não é?
Sim.
Em 2008 o mundo era muito diferente.
Sim. Muito.
E eu agora, quando estava a ver aquilo... Pois é isso.
Não, havia... Pois, sim. Também. Se calhar dizemos isso. Coisas que hoje iam dar alguma polémica, mas os temas estão atuais.
Já lá, e é que eu acho que há ali muitas opções que, se fosse hoje... Não era mesmo, olha, por exemplo.
E coisas que não abordámos também.
Coisas que não abordaram.
E temas que também.
Eu ainda não vi tudo, não sei, mas já vi o suficiente para saber que, por exemplo, a reação da tua personagem, Joana Alvarenga. Eu digo Joana Alvarenga porque, se é Joana, não sabem qual das Joanas é que eu estou a falar. A reação da tua personagem ao assédio da personagem do Filipe Vargas, hoje jamais aquilo seria feito assim, não é? Porque aquilo era assassinar. Não te lembras?
Não. Qual era?
Então, o Filipe Vargas faz o... Olha, Roger. Dá bocado falar do Roger, não foi? Faz um Roger, que é um produtor do evento que está...
Ah, foi logo no início, sim.
Pronto, e ele dá-te o cartãozinho, se quiseres.
Exato,
um dia,
já me
lá
casa. E depois faz a sessão do body painting. Já não me lembrava
disso.
Isso
já não sei. Mas vais à casa dele e ele começa a insinuar-se, não é?
E tu
dizes: oi, não quer nada disso. E ele: ah, tu, se não queres nada disso, olha, eu pensava que eras que mata uma, mas afinal não és. E tu: ah, então quero, então o que é que se bebe? E tu percebes logo: isto é da época.
Eu vou te dizer: tu falas e eu vou-me lembrando. Se me perguntas assim, a minha memória já não se recorda, mas tu falas e eu estou a viver a cena.
Ok.
E sim, foi polémico isso. Era polémico, seria polémico.
Hoje não iria.
E depois o seguinte é que ela faz a cena sem a mãe saber, portanto, sem a autorização da mãe.
Certo.
Só de corpo pintada.
Mas não sejas demasiado spoiler. Sim. Não contes tudo, isso que é para as pessoas irem ver.
Vocês têm de esperar 3 anos para ver essa parte.
Pronto, mas Ah, é?
Não, foi
uma temporada.
Não me digas, estás a ser spoiler.
Só teve uma temporada. Isso não é ser spoiler, porque assim que abres a Opto, uma temporada.
A tua Opto está a ser spoiler. Está a dar spoiler.
Olha, aquilo que eu vos quero perguntar é: essa discrepância entre a forma como se encaram esses temas hoje e como se encaravam na altura, vocês acham que isso se deve a quê? A nós vivermos numa época mais politicamente correta, ou uma época em que as pessoas estão mais conscientes para estes temas, alguns diriam wokistas, da igualdade, etc, etc. O que é que acham? Acham que é mais uma coisa de, pá, hoje não se pode dizer nada,
não,
há uma hipersensibilidade?
Não, eu acho que há uma maior, pelo menos na minha opinião, uma maior consciência que torna os temas talvez mais claros e menos tabu e portanto possíveis de se viver e de se falar sobre eles. O que na altura, se calhar, havia temas que nós até se calhar seriam interessantes de se ter falado, mas ainda era um bocadinho.
Ah, mas tu estás-te a focar nos temas de que não se falou, é isso?
Exato.
Ah, eu estava a falar naqueles que se falaram.
Ok, aqui que se falariam de forma
diferente. Mas então diz-me, o que é que achas que não se falou e que se
fosse... Homossexualidade.
Homossexualidade, não havia nenhuma personagem homossexual.
Não tivemos nenhuma personagem nesse contexto e que representasse. E se calhar, na altura, era porque se calhar seria um tema sensível e hoje é um tema obrigatório, porque a inclusão... E a inclusão está, não é?
Então podemos acrescentar isso até ao tema, que é, hoje então haveria uma inversão, não é?
Sim.
Muitas das coisas que foram feitas, ou pelo menos a forma como foram feitas, seriam retiradas e introduzidas outras, como a homossexualidade, etc, etc. Mas então, voltando a esta questão, que isso interessa-me saber, vocês acham que é uma hipersensibilidade tonta aquela que impede que hoje se abordassem esses temas da forma como vocês, como se abordou naquela altura, ou acham que não, que é uma coisa positiva, de uma maior consciência social que as pessoas têm, de não pôr personagens como a tua, Joana Alvarenga, a submeter-se a um assédio daqueles, uhum, e ir na onda?
Eu tenho uma opinião relativamente a isso. Eu acho que hoje em dia, há uns anos para cá, com as redes sociais, promove-se a possibilidade de toda a gente poder comentar e dizer o que bem lhes apetece nas redes sociais. E tornou-se também aquela tal politiquice do bem parecer e do ser correto, por muitas vezes que até que nem concordem com certas coisas. Mas é o parecer bem. Antigamente, quando nós já somos antigos, não é? Não havia redes sociais, nem telemóveis com câmaras de filmar, nem coisas dessas. Portanto, as pessoas, a única forma de falarem era nos cafés uns com os outros. Não havia forma de sair para a praça pública, nem de virem chevalhar, nem de virem criticar tão massivamente. Então eu acho que havia mais liberdade até para se fazer personagens que hoje se calhar seriam polémicas. Hoje, ao contrário do que se diz, que há uma maior liberdade, eu acho que não há. Eu acho que há uma maior condenação. As pessoas são livres, mas são condenadas pela sua liberdade. Portanto, isso em várias coisas da vida. Portanto, na altura, aqui, muita gente se identificou com as personagens, com a dela, com a dele, com da Anos, com o do Manel, com a Mia, com o Manel, com a Lisa, com o Pedro e com outras tantas, como o Tiago Aldeia que fez também, que era o menino oprimido, envergonhado, nerd. Havia um personagem que era sofrido na anorexia porque era gordinho e também hoje quase não se fala sobre isso em lado nenhum e na altura ela até vomitava. E via-se isso a acontecer. Portanto, eu acho que o público se identificou com todas as pessoas. Havia sempre alguém que se identificava. Nós tocamos de uma forma muito pessoal no público. E eu acho que foi isso que aproximou tanto a novela, de forma que ela a ficar icónica. E hoje, ainda hoje, ser uma novela que as pessoas queiram ver porque se identificam. Ou se identificaram num passado, de uma adolescência.
Concordas, Nelson?
Eu por acaso concordo com essa perspectiva, na medida em que, se nós não arranjarmos personagens, não é? Com problemas mentais, com distúrbios alimentares.
Fala-me por ti.
Estou a envelhecer bem. What you mean?
Estou a brincar.
Eu acho que é mesmo importante determinados personagens serem escritos para que lá em casa hajam pessoas que se possam relacionar com isso. Porque se nós tivermos muito cuidado, ou se quem de direito tiver esse cuidado de não vamos por aí, não vamos por ali, nós na verdade estamos a abordar, na minha opinião, coisas muito superficiais. E talvez por isso tínhamos este problema de cada vez esta questão da saúde mental, que nós temos uma linha que foi criada há pouco tempo, e o Agir até, julgo que fez um videoclipe a propósito disso, para que essas pessoas possam também perceber que, que não estão sós, e parece que essas linhas que são abertas estão completamente entupidas. E essas pessoas estão na escuridão. Na verdade, se essas pessoas ligarem a televisão e tiverem um ator, né, que aborda esses temas, mas porque foi escrito, eu acho que lá em casa há alguém que se pode relacionar com isso e se calhar no momento até dificílimo que está a atravessar, se calhar, né, sente-se reconhecido ou sente-se tocado porque há um personagem que está a dar tudo. Eu estou a dizer isso porque eu antes de fazer esta novela, vocês já tinham experiências. Eu canto, foi a minha primeira personagem e eu também já fui e sou público e eu conseguia relacionar-me com este ou com outro personagem, porque o Manuel também tinha muito essa coisa de MacGyver, né? Quando a Kika estava, lá está, a Kika
é que sobes da anorexia,
o nome da atriz, por favor.
Maria
Albergaria. Ela abordava esse tema e o Manel protegia imenso, e era a questão do apetite, de controlar o apetite e etc. Eu acho que esses temas são importantes, mas acho que já existem vários podcasts e vários tipos de informação a falar disso. Acho que é mesmo importante darmos espaço a essas coisas mais, não é? Que se calhar não se falam tanto, até para chegarmos a mais pessoas. O Marco Medeiros, que me gostei imenso porque eu não tinha experiência, fazia de muçulmano. Não é? O Gabriel, que era o melhor amigo do Manel.
Nós tocámos alguns temas, respondendo à pergunta, eu acho que sim, que se calhar há uma hipersensibilidade, há um extremo cuidado hoje em dia de não ferir suscetibilidades, e se calhar é isso, acaba por impedir até de se fazer a comédia como deve ser, não é? Às vezes acho que
Eu acho que a ideia era romper.
A caricatura sempre foi, na minha altura, aliás, o bullying que hoje se fala tanto, eu sinceramente sofri muito mais bullying na escola do que aquilo que hoje se fala. E eu acho que só que me deu, por exemplo, a mim deu-me alguma força e algum, às vezes algum foco. Ah, é? Estás a dizer isso? Não, agora é que eu vou fazer. E se calhar esta extrema sensibilidade, a quem as tem, eu peço desculpa se estou a ferir a suscetibilidade, mas eu acho que é limitativa, sim, porque acabo. Ah, isto não posso, ah, isto não posso. Quando percebemos, no final não podemos nada, quase.
Ó, Tiago, mais do que a questão de abordar o tema ou não abordar o tema, eu agora, a minha questão foca-se mais, a pergunta foca-se mais no abordando, deve haver uma preocupação pedagógica de quem faz uma obra de ficção, uma novela, ou não, deve apenas contar uma história como quer contar e deixar esse papel da pedagogia para quem está em casa?
Eu acho que deve haver, muito mais num formato juvenil. Ou seja, nós temos consciência, quando estamos a fazer uma telenovela juvenil, um conteúdo como a Rebelde Way, a história de um colégio com várias personagens todas diferentes, que há sempre alguém que se identifica com a nossa história. No meu caso, a relação com um pai político, ou seja, o politicamente correto, que não deixa o filho seguir os seus sonhos, e o filho tem de ser moldado às ideias do pai. Muitas pessoas se identificaram com isso nas suas famílias, e de facto eu acho que devemos ter esse cuidado de passar a mensagem certa. Porque essas pessoas muitas vezes, e como o Nelson estava a dizer, veem as suas vidas refletidas na televisão.
Certo.
E portanto, eu acredito que é importante passar uma mensagem que ajude alguém a enfrentar um problema ou um episódio na vida. Ou faz-me sentir bem pensar assim.
E sente que isso foi conseguido?
Sim.
Eu digo série e vocês dizem novela. É uma série ou uma novela?
É uma série. É uma série. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é isso que se está a refletir agora. É que durante estes 15 anos, quem era criança na altura, mesmo agora adulto, continua a ter em nós e nas personagens uma referência. Eu recebi este Natal, por exemplo, uma mensagem de um grupo que estava na Universidade do Porto, iam fazer um espetáculo de Natal. E queriam fazer uma coreografia que nós as duas tínhamos feito.
Ai, de Natal.
E que me diziam, olha, nós a fazermos trabalhos de grupo às vezes, ainda dizemos, olha, o que é que a Mia dizia aqui? E outro dizia, o que é que a Lisa dizia aqui? Portanto, nós continuamos a marcar o caminho dessas pessoas.
Dá um eco.
Sabes o que é que alguns dizem em novela, outros dizem série? Normalmente a série são várias temporadas.
Eu acho que não tem a ver com isso, acho que tem a ver com a emissão. Se for diária, é novela.
Então, mas era diária.
Pronto, até novela.
Por isso é que as pessoas também não.
Estou contigo, novela.
Não é?
É.
É de best.
Se é diária, é novela.
Uma novela.
Olha, fizeram casting os quatro. Lembram-se?
Eu fiz.
Eu lembro-me bem.
Eu estava num papel um bocadinho diferente deles, porque eu tive 3 meses a fazer as contracenas, dar as contracenas de todas as personagens.
Já depois de ser escolhida?
Antes.
Antes de ser escolhida? Então como é que foi isso? Porquê?
Olha, foi na verdade foi uma cena muito engraçada como eu fiquei com a Mia. Eu vi muitas Mias, não é? Eu fiz as Mias todas. E só no final é que me puseram então para fazer o casting e fiz para vários personagens. E eu lembro-me perfeitamente, a Mia de facto era a Mia estar cá fora. Ok, Joana, tu viste as Mias todas. Ou viste várias Mias. Tu vais conseguir fazer esta Mia. Só que entretanto eu já tinha tatuagens. E a coisa estava complicada e estava eu a preparar-me para fazer mais uma contracena e a Teresa Guilherme entra pela sala e diz: eu não quero saber se a Joana tem tatuagens, ela tem tatuagens dos pés à cabeça, a minha é a Joana. E pronto, e assim foi.
Mas como é que te pediram ou convidaram para dar contracena às outras pessoas? De onde é que isso surgiu?
Eu estava a fazer a Floribela.
Ah,
e no final da Floribela
a Teresa já te tinha debaixo,
sim,
do...
A tia Teresa.
Muito bem. E tu, Nelson, como é que foi?
Eu tinha acabado de sair do Família Superstar, que foi onde eu surgi, na estação.
Família Superstar era um reality show, não era?
Sim. É uma boa pergunta, porque era um song música. Contest,
mas
que na verdade tu tinhas diários. Ficavam. Que passavam no telejornal, após o telejornal, porque nós vivíamos num sítio estilo Big Brother, e portanto tinhas os júniores e os séniores.
Yes.
Tinhas que entrar com um familiar.
Já lembro.
E então, os juniors viviam a semana de segunda a sexta, estilo bootcamp, com a sirenezinha a tocar e o faz de manhãzinha na, 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 ao piano.
O Nuno ou o Henrique? O Nuno.
O Nuno. E entretanto, depois intercalavam e depois entrava o Henrique e depois vinha a Claire. postura e representação, não sei o quê. Portanto, aquilo ficava tudo em família.
E como é que passas daí para um casting, para uma novela
juvenil? Portanto, eu paro a escola para começar a cantar com 16 anos.
Certo.
Eventos e etc. Portanto, já chego à família para estar assim mais tranquilo, menos nervoso, e entro no programa. E assim que saio do programa, sou abordado para fazer um casting. Super nervoso e não sei o quê, mas eu não sou ator. E entretanto, depois, quando chego a este sítio, a Teresa Guilherme me chama assim à parte e diz-me: olha, eu sei que não tens experiência, mas vou-te dizer o mesmo que disse à Luciana, e não vou dizer o que ela me disse. E depois, entretanto, portanto, faz o que tens a fazer, mas liberta-te e fica tranquilo e estamos aqui. E o Diogo Morgado, entretanto, chegou e eu: oh my God! Oh my God, porque isto foi logo.
Não era What Jesus.
Não, ainda não. Mas foi logo.
Ainda era só.
Portanto, eu vim aos trambolhões da Trafaria, como tu disseste, e vou para o Porto e começo a cantar em eventos e não sei o quê. E entretanto, isto está-me a acontecer. E eu, para já, entro numa sala para começar os castings, FF e a malta toda. E eu enganei-me na sala. Se calhar não é aqui. Não é aqui. Não, se calhar não é. O que é que estou aqui a fazer? Honestamente. Okay. E então, depois fui chamado pelo Diogo Morgado assim à parte e disse-me: putz, eu estou a acreditar em ti, ok? Vou-te dar aqui uma ajudinha. Foi buscar o Tomás Alves.
Uhum.
Foi buscar o Tomás
Faz
Alves.
Faz o teu sidekick.
Sim. Acabar de fazer um filme, né? Ator de conservatório, pá, ajuda-me aí a passar as cenas comigo e não sei o quê. A ajudar-me imenso. E depois, pronto, olha, isto é assim: casting após casting após casting. E a malta ia. Né? As salas iam ficando mais reduzidas. E eu: desculpe, isto demora muito ou assim? O que é que está a acontecer? E o Diogo disse: não, vocês, tu e ele estão. Ele está por dois personagens, não sei o quê. Pronto. E supostamente o Tomás Alves
sim,
ia ficar,
teve para fazer
ia ficar com
o
Manel.
Sim.
E eu ia ficar com outro personagem qualquer. E depois no final, o Diogo Morgado fez um grande esforço para eu ficar com
o
Manuel,
é
e eu fiquei com o Manuel, e ele ficou como o teu melhor amigo, porque eu ia ficar supostamente então com o teu melhor amigo e ele ia ficar com o Manuel.
E quem é que dirigiu o casting?
O casting comigo foi.
Não te lembras quem dirigiu? Não era o Heitor?
Eu fiz o Diogo Morgado.
O Heitor era diretor de atores.
Exato. Eu fiz com o Diogo Morgado, ele chamou-me uma sala.
Não, isso foi o segundo.
Mas quem dirigia? O Diogo deu-te contracena. Ah, o Diogo Morgado dirigiu o casting.
Não, quem dava contracena era o Rodrigo Saraiva.
O Diogo a mim?
O sim, Diogo dirigiu o casting.
Deve ter sido o Diogo que dirigiu os castings.
Okay, a mim chamaram-me uma sala que estava vazia e o Diogo Morgado disse: puto, vamos fazer esta cena. E é a cena de que é como começa a novela, em que eu digo à minha mãe, já o meu pai suicidou-se, e eu digo
spoiler
à minha mãe:
spoiler alert.
Ah, ok, I'm sorry. E antes de
sim, já viram.
Quer dizer, o fecho do primeiro episódio só. É só contares o fecho do primeiro episódio, mais nada.
Obrigado.
E aconteceram algumas coisas. Porque...
Comecem a ver do segundo. Desculpa, o primeiro já sabem.
É para uma cena em específico onde eu tinha que chorar e eu não tenho ferramentas, não tenho nada, não sei como é que isso se faz. Estou aqui a lutar, a tentar decorar isto. E ele disse: só um bocadinho. Chama-me a Patrícia Tavares. Estava nas Chiquititas.
Assim, vou-te pôr o batuzinho.
Chama.
A Patrícia Tavares, que chora assim. Chora por tudo e por nada.
Ela
é
vem empiriquitada e diz: sim, amor, olá, como é que te chamas? Nossa, olá, diz. E ele diz: epá, faz isto. E ela faz assim: isto é o quê? Epá, chora e estás-te a despedir. Ah, está bem. Tá, mas assim, ação. E ela desata a chorar. E o que é que eu faço? Ela apertava-me a mão e fazia-me assim: olhar para o texto, ela apertar-me a mão a chorar e ela assim.
Vem
eu
comigo.
Só tive, não tive que fazer nada, só tive que ler e ela abraçava-me e beijava-me e chorava. E ela fez uma cena, honestamente. E ela, incrível, incrível. E depois corta e eu: obrigado. Ela: nada, amor, vá. Vem aqui, e tu também.
É para dizer que é ótima esta
vida. Obrigado.
E tu, Joana Alvarenga, como é que foi o teu casting?
Então, eu fiz um casting, eu ia fazer um dia, uma cena, e fiquei lá horas e horas e horas a repetir a mesma cena e eu não entendia porquê. Maquilharam-me, vestiram-me e não sei o quê. E eu estava a concorrer para fazer a Mia. Porque supostamente estavam à procura de uma pessoa mais para a moda, e eu na altura estava loira e não sei o quê, que fazia moda também, pronto. E que sempre fiz para a Mia. Depois fiz outro casting de dança, fiz um casting também de canto.
A cantar.
Três fases de casting. Não sabia se tinha passado ou não tinha passado. Entretanto, disseram-me: olha, Joana, é assim, não vais ficar com a personagem da Mia, e agora vai, que me disseram foi, e eu concordo, tu não tens um ar tão doce e angelical, nenhuma voz angelical, para fazeres de Mia. Eu não sabia se havia de rir ou de chorar, mas eu confesso que eu tenho uma voz um bocado mais grave, sou um bocado grande, não tenho aquele ar como ela tem na suíte, né, de olhos azuis, blá, 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 blá.
Sei que a minha voz também é
sou um
grave.
Pouco mais latina, e então entendi que para fazer a menina popularzinha do colégio, a Barbie, não seria eu. Mas disseram, mas estás na novela. Pá, eu fiquei toda feliz, fiquei na novela, não me interessava com qual personagem. Então depois há um casting com o Diogo Morgado que ia ser definido as restantes personagens que os quatro protagonistas já estariam escolhidos. E aí o Diogo pede para eu fazer uma personagem mais masculina, mais rebelde, bababá, e puxou um bocado por mim em diversas cenas. E eu fiz. E no dia a seguir ligaram-me a dizer que eu afinal tinha ficado com a Lisa Scott, à qual eu não sabia a história nenhuma da Lisa, não sabia quem era a Lisa, e que tinha ficado com a Lisa, e foi assim.
Pronto, maravilha. E tu, Tiago?
Olha, eu vinha de 2 anos de Floribela. Arranquei e o meu primeiro trabalho foi Floribela.
E o que é que se quer fazer depois de 2 anos de Floribela?
Isto foi. Isto foi duas semanas depois de acabar a Floribela. E que eu gostei muito de fazer a Floribela, aprendi muito. Eu estava a absorver tudo o que via. Eu ia para o estúdio sem gravar, absorver tudo o que via. E gostei muito de trabalhar, de fazer o Henrique Fritz and Wallen, que era o oposto do Pedro Silva Lobo, tímido, nerd dos computadores. E quando me disseram que havia a possibilidade de ficar com o Pedro Silva Lobo, era um desafio, enquanto ator, incrível, e na minha curta carreira até ao momento, poder fazer uma coisa completamente diferente. E pronto, e foi um desafio, de facto. E depois tinha o Heitor como pai, porque eu adoro o Heitor.
Também eu.
E foi uma ajuda também muito grande. E esta relação de pai e filho na Rebelde do Way ajudou muito a nossa amizade e tudo que olá.
Pronto, e vão fazendo conteúdos, mas que já não estamos em 2008.
Mas esta passagem da Floribela para a Rebelde do Way foi muito importante. Eu vi como uma oportunidade de acreditarem no trabalho que eu tinha feito na Floribela, de facto, neste caso a Teresa Guilherme, e fazer uma coisa completamente diferente.
Ok.
Adorei.
Vocês tiveram ensaios?
Tivemos ensaios. Sim, depois
muito
também...
tempo de ensaios ou não?
Não muito. Não muitos, depois arrancou.
Nós já começamos já com...
Arrancou no Algarve, não foi? Ou não?
Tivemos 15 dias de ensaios.
Não.
Muito pouco tempo. Tivemos uns ensaios.
Mas 15 dias corpo, e todos os dias?
Todos os dias.
E era o Heitor já?
Sim, com o Heitor como diretor de atores, íamos trabalhando personagens e as ligações e textos. Os primeiros textos que nós iríamos gravar portanto, as primeiras cenas.
Okay.
E foi isso que foi trabalhado nos primeiros 15 dias. Depois, a partir daí, olha.
E foi importante, esses 15 dias foram importantes. Lembram-se assim de alguma coisa?
Eu lembro-me.
Por exemplo.
Eu lembro-me de estar há muito tempo a pedir que me mostrassem imagens das outras minhas, porque isto é um formato que
argentino. Já...
E ninguém me queria mostrar. E eu estava com alguma dificuldade em encontrar ali a limar ali algumas coisas, e até que me chamaram. Ok, vamos deixar ver. E foi super importante, porque na realidade, não propriamente para me colar, mas mesmo até para me descolar daquilo que...
Olha,
que...
curioso. Eu fiz o contrário. Tentaram mostrar.
Nunca vi nada.
E não quiseste ver?
Juro, não quis ver nada.
Okay.
Porque eu, ao longo dos castings e depois das cenas que me foram dando, e não sei, eu fui criando uma personagem na minha. Criei, imaginei uma coisa. E tinha medo de depois ficar cópia. Lá está. Tu conseguiste fazer essa distinção, mas eu tinha medo de não conseguir. Não vi nada. E só depois de terminar a novela é que eu fui ver as outras. Até elas não se chamam Lisa. Roberta, acho que é a Roberta, noutro país. Mas pronto, só depois é que eu fui ver, eu não vi nada. Quis mesmo criar uma coisa de raiz.
E há assim alguma coisa de que vocês se arrependam?
Como assim?
Sei lá, qualquer coisa que vocês tenham
na vida
feito.
Toda?
Não, estamos a falar da Rebelde Way.
Do contrato.
Chinel alta definição.
Já estava pronto para chorar.
Chinel alta definição. Na novela, lembram-se assim de alguma coisa, algum episódio não da novela, alguma situação que vocês, se voltasse atrás, faria diferente? Não se lembram assim de nada?
Eu lembro-me quando nós dizíamos.
Ator és um eterno insatisfeito.
Quando dizíamos.
Acho que qualquer ator que veja um trabalho seu com 15 anos.
Nunca está bem.
É verdade.
Eu digo opções que tenham tomado, houve algum conflito? Um conflito.
É claro que há sempre conflitos, não é? Não vamos negar que há sempre conflitos. Se calhar, mas se calhar são os arrependimentos. Já havia uma maturidade que hoje temos que na altura não tínhamos, não é?
Obviamente, mas vivem em paz com isso.
E ainda há bocadinho que falávamos sobre isso. Que hoje, se calhar, houve algumas sentimentos de ofensa, não é? Sentimos ofendidos com coisas, levar a peito algumas coisas que levávamos e que hoje se calhar já não íamos levar, e se calhar essas atitudes, esses amoares, não é? Às vezes que é natural do cansaço.
Sim, era um formato juvenil com muitos atores, com muitos atores.
Se calhar hoje já não tínhamos esses momentos, não amoávamos da maneira que amoávamos às vezes.
E vocês não se vão juntar em casa de alguém para verem isto juntos?
Temos de fazer. O dia de hoje foi muito importante. Eu a Joana vou vendo e vamos cruzando. A Joana Alvarenga. Mas, de facto, eu acho que já não via. Eu acho que já não via a Joana Andes e o Nelson há 15 anos, se calhar.
Sim.
Talvez,
a sério?
Talvez.
Sim,
talvez
sim. Giro. Então foi hoje.
E hoje ali no refeitório. Foi um.
É como se tivesse isto ontem, não é verdade?
Foi um abração.
Sabem.
E a sensação que temos, a sensação que tenho, é que de facto há uma semana estava com eles. E esta ligação de um projeto em que nós nos entregámos muito, demos o melhor de nós. Demos o melhor pelo projeto e pela Rebelde Way e que nos continua a marcar. Eu tenho uma banda e sempre não há um concerto da banda que não me vão pedir uma música da Rebelde Way. É uma banda de música brasileira.
Eu já vi várias vezes.
Deixa
a
rolar.
Tua banda.
Deixa rolar.
Já fui ver o Deixa Rolar. Várias vezes.
Sim, exato.
Eu vou rolar da meio dos Santos. Já
Santos Populares somos fortíssimos.
Santos Samba.
Eu cruzei-me contigo. Vocês nunca mais vos vi.
Não.
Mas vocês, Joana Alvarenga e Tiago.
Sim, peço
desculpa. Cruzaste com a Joana.
Cruzei-me com a Joana na Feira Internacional do Artesanato e noutro sítio qualquer também.
Também os Santos Populares, vimos várias vezes. Nós, Joana Alvarenga.
Nós vimos uma vez no
LX Factory.
Exato. No Escape Room.
No Escape Room.
Então faz favor, eu era a voz do Escape Room.
Dissemos ao lado.
Nada, não falamos. Estreia a Rebelde Way na Opto. Juntem-se, faz favor, em casa de um de vocês. Ok.
Que dia calha isso?
Segunda-feira já.
Segunda-feira, próxima segunda.
Eu não vou conseguir, já não estou cá. Já estou em Gibraltar.
Pois é, que os nossos colegas, se esqueces de dizer que não moram em Portugal. A Joana Andes não mora em Portugal, a Nelson não mora em Portugal.
Eu não esqueço de dizer, é só porque eu não tenho nada a ver com nenhuma das pessoas. A gente não tem nada a ver com morada.
Eu concordo, tens de
estar. Era o que faltava.
Mas vou estar cá, mas dia 29 ainda estou cá.
Olha, eu também quero mandar um grande abraço ao Tomás Alves e ao Gapito, porque eu diverti-me tanto com eles.
Isso é muito chique, Tiago.
E havia muitas vezes, nós passávamos muito tempo fora do estúdio, nas nossas vidas, nós continuávamos junto muito tempo. Ui. Os três. Aí havia alturas em que parecia uma cena da Rebelde Way.
O meu grupo era a Maria Albergaria e a Joana Santos, não é? E nós também tínhamos, é engraçado, um beijinho para elas.
Maria Albergaria
grande.
Conhecia na EPTC, que ela andou na EPTC. Conhecia-me na sua idade dela, sou mais velho.
Olha, eu vou dizer uma coisa: a minha casa estava sempre cheia. Pois, com, às vezes eu também ias para lá. Era o Tiago Barroso, o Diogo Ferreira, o que fazia a personagem
do Marco,
o Marco Medeiros, a Rita Tristão. Aquilo era uma casa cheia. Já não sabiam que era a casa deles e a minha. Era tipo Friends, estás a ver? De repente eu entrava em casa, estavam lá três. E eu saía, te deixava. Era assim?
Às vezes até saías, não te preocupes. Não,
quando fui
à operada,
vocês estavam todos lá em minha casa.
No dia 29 era na casa da Joana Alvarenga.
Para mim também.
Podem vir,
por Zoom, Nelson.
Tu também ias?
Fazem Gibraltar.
Pai, já nem me lembro, vocês iam todos para lá jogar PlayStation e não sei o quê.
Não, mas era sinal.
Já que falas,
era
sinal
que o
também para
era bom, porque nós passávamos muito tempo fora do contexto de trabalho, estávamos muito tempo juntos.
Isso é bom sinal, é?
É muito bom sinal.
Então agora chegámos à parte da surpresa. Tenho uma surpresa para vocês.
Não, mas
não vais gostar. Na verdade sou eu a pedir-vos uma surpresa. Que é, vou pedir-vos uma sugestão da Opto. Quem quer começar?
Começa pela Joana. Joana
Anes, uma sugestão da Opto. Vamos lá, diz-me.
A lista.
Boa, gostaste?
Gostei.
Boa sugestão. Nelson.
Vidas Opostas.
Uma telenovela. Eu conheço essa telenovela. Joana Alvarenga.
Eu vou dizer uma telenovela premiada, à qual eu também entrei, portanto tenho que dizer essa, que é A Serra.
A Serra.
Serra da Estrela.
Sim, sim, eu sei. Com a Júlia Palha, com a Carolina Carvalho e com o José Mata, não é?
José Mata, sim, eram. Eu era a mãe do filho do José Mata. Vê lá, já fazia de mãe.
Eu já fiz de avô.
Opa!
Eu aos 35 anos fiz de pai do Ricardo de Sá, que tinha um filho de bebê. Pronto, aos 35. O absurdo não tem limites. Tiago,
olha, vou sugerir a Floribela para quem ainda não viu.
Olha,
a Floribela.
Já cá tivemos a Luciana Abreu.
Há pouco tempo.
A falar da Floribela.
E foi o meu primeiro projeto. E tenho...
Deve ter sido uma bela escola.
Foi uma escola incrível. Imagina. Muitas horas. E depois com a banda da Floribela também ao fim de semana a correr o país.
Pois.
Mas foi uma experiência muito enriquecedora.
Então agora vem a segunda parte da surpresa, que é uma sugestão sem ser da Opto, que pode ser uma série, um filme, um livro, um espetáculo.
Ah, boa.
Um álbum, o que vocês quiserem. Vamos começar. Nelson, tu que és um homem da música, se calhar queres recomendar, por exemplo, um álbum teu ou um trabalho teu, sei lá.
Bem, não. Enfim, se quiserem ver o que é que eu ando a fazer, podem espreitar, mas eu prefiro sugerir. Provavelmente a pessoa que mais me inspira e que mais me tem inspirado nos últimos anos, um tal de Raul Midon.
Ok.
Que eu tive a oportunidade de ver com o Agapito, que foi a surpresa dele, na Time Out.
Uhum. Portanto, o Agapito adorava.
Sim, porque nessa altura estávamos juntos praticamente todos os dias. Ele chegou a saber de mim faz anos. Olha aí, deu-me uma revista da Time Out. Boa, obrigado. Não, vamos ver o Midon. E aí eu tive que me sentar.
Gosto muito também.
Ora lá, puto, vamos ver o Midon. E lá fomos nós e foi tipo... E chorei, não sei o quê.
Pronto, então em vez da Patrícia estava às juntas chamada, era o meu.
Não estava a tua mão.
Exato.
Não estava em Bruxelas.
Não estava em Bruxelas.
O set do Midon, né? Portanto, ele é acompanhado ao palco e não sei o quê. Pois, quando aquilo que tudo começa a acontecer à tua frente, ele a tocar e trompetes e tudo ao mesmo tempo, e tu ficas mesmo...
Ok. Portanto, Joana Anos, e tu?
Sugiro, olha, Poor Things, vi agora há pouco tempo a mãe. Poor Things é espetacular. Mas eu tenho um músico amigo que gostava muito de divulgar, que é o Renato Oliveira dos Olive Tree Dance, que ele é um one man show espetacular.
Renato Oliveira?
Sim.
É pá, deve ser incrível.
E...
eu sou Renato e sou Oliveira.
É sério? Que giro.
É.
Eu sei.
Boa. Renato Oliveira, que, desculpa.
Dos Olive Tree Dance, que e do. Till Sunday Pirate é o projeto dele a solo.
Okay.
E é um one man show.
Boa.
Espetacular.
Boa.
Vale a pena.
Tiago.
Olha, vou sugerir um filme português que está atualmente no cinema. Vi há pouco tempo e adorei. Uma história que eu não conhecia assim tão bem, que se chama Revolução Sem Sangue.
Epá,
do Rui Pedro Sousa.
Adorei o trailer.
E quero incrível. Os atores.
O quê?
Ah, e também.
Não, tá, o filme, Joana Alvarenga, a Sagradaria. E filme, a tua banda!
Exatamente. O filme incrível, vão mesmo à sala de cinema ver esse filme português.
E a tua banda
e
deixa
depois
rolar.
A minha banda,
não é?
Deixa rolar. A banda Tuga mais Zuca do mundo, como
vocês
nós dizemos.
Fazem o quê? Festivais?
Tudo, festivais,
bares.
Tocamos muito. Nós ano passado demos 80 concertos.
Uau.
E portanto é uma banda que.
Boa. Que não precisa
que
de
rola,
recomendações.
Que rola.
Que vai rolando.
Vai rolando.
Mas Santos Populares, vamos estar
não
na Vila
Aberta.
Vila Aberta, Vila Aberta Belém, ajuda.
Boa. Eu não ajudo nada. Não tenho jeitinho nenhum para isso. Joana Alvarenga.
Olha, eu lembrei-me de uma série. Não, a história não é tão semelhante à Rebelde Way em termos das quatro protagonistas, mas tem semelhanças com uma banda.
Morangos com Açúcar.
Vou falar dos
desertos. Não podia ser, que eu fui moranguita. Mas não. Que também é da América Latina, que é La Reina del Flow.
Ah, conheço.
Pronto, e a história é muito gira. Ah, e a banda também.
Mas houve qualquer coisa feita em Portugal baseada na La Reina de... Oh, acho que foi o papel principal desta novela.
É capaz.
Não sei.
La Reina del Flow.
É pá, eu adorava fazer uma novela daquelas.
Assim?
A Reina del Flow, assim, gostava imenso.
Ok, pronto.
Mas já não faço porque já fizeram.
Pronto.
E portanto não vou repetir.
Pronto, ok.
Olha, mas é uma série que eu recomendo.
Muito obrigado por terem vindo.
Obrigado.
Espero que as vossas vidas vos corram pelo melhor, que tenham sempre aquilo que merecem e que este regresso de Rebelde Way seja um êxito.
Amém.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado.
E Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza, a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.